Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Esta semana, depois de 4 meses de manifestações no Sudão, o presidente Omar al-Bashir foi destituído e detido pelas Forças Armadas. O ministro da Defesa sudanês anunciou um período de transição de 2 anos, conduzido por militares. Nas ruas, a mensagem não foi bem recebida. Os sudaneses querem uma transição de 4 anos, dirigida por tecnocratas, que levem o país a uma mudança democrática. O padre combuniano José Vieira, que viveu no Sudão, reconhece que o grande desafio do país é a transição.
O governo do Sudão, portanto, é um governo de 30 anos, um governo extremamente violento e extremamente corrupto. Tinha os dias contados. Agora, o problema é ver como é que se faz a transição. Os civis querem um governo civil, transição, que dure 4 anos, que seja encabeçado por tecnocratas e com a possibilidade de refazerem a Constituição e de prepararem eleições gerais. Os militares estão a dizer que representam o povo e que querem ficar 2 anos no poder para preparar eleições gerais. Eu tenho a impressão, olhando assim para as primeiras reações, que o povo não vai sair da rua. A rua vai responder, aos militares, a esta reciclagem do regime de al-Bashir com o seu vice-presidente e ministro da Defesa, Awad Ibn Auf. E vão continuar a lutar por uma democracia transparente e por um Sudão novo.
Maputo, 105 FM.
A Justiça Sul-Africana remeteu para o Ministro da Justiça a decisão sobre os pedidos de extradição para os Estados Unidos e para Moçambique do antigo Ministro das Finanças, Manuel Chang. A defesa teve 15 dias para recorrer da decisão do juiz e, caso decida não recorrer depois desse tempo, o processo segue para as mãos do Ministro da Justiça Sul-Africano. Marcelo Mosse, jornalista da Carta de Moçambique, admite que se previa esta decisão.
É respeitável, porque, tanto quanto nós sabemos em Moçambique, o processo de decisão sobre estas tradições de África do Sul é um processo político e não é eminentemente judicial. Portanto, há uma primeira parte judicial, mas a decisão final é política. E é isto que o governo de Moçambique estava à espera que acontecesse. Pelo menos haver uma decisão em primeira instância da extraditabilidade do deputado para Moçambique, é para depois, em função disso, o governo, a nível diplomático, tentar influenciar que isso aconteça. É, se bem que é uma situação muito complicada, tendo em conta que também, digamos, há condições objetivas, segundo a Justiça da África do Sul, para que o Chang seja igualmente extraditado para a América. E, portanto, estamos aqui preparando, digamos, uma situação muito complicada em termos de tomada de decisão política do governo sul-africano.
Em Maputo, no âmbito da Conferência sobre a Gestão de Florestas e Mudanças Climáticas, o governo moçambicano indicou estar a tentar reconstruir o mangal da zona da Beira para combater no futuro os efeitos de catástrofes como a passagem do ciclone Idai. O executivo precisa de cerca de 50 milhões de dólares para levar a cabo este projeto. Para René Machoco, coordenador de projetos na área da floresta e conservação na ONG Justiça Ambiental, é importante reconstruir a zona verde da Beira, mas com determinados critérios.
Olhamos com agrado se o objetivo for, de facto, reflorestar e não apenas basear-nos em implantações de povoamentos de monocultura de árvores, porque para nós gera-se tempo essa questão de reflorestamento, sobretudo quando falamos da proteção costeira, né? Neste caso estamos a falar de mangais, vindo que nos últimos tempos temos observado várias apetências por mangal. Há tanta gente a cortar mangal para vários usos, né? Desde lenha, e com isso vai também criando condições para que reduzam a população marinha na costa da Beira. Portanto, como Justiça Ambiental, é importante que se preserve e conserve o mangal, mas não podemos fazer isso de forma muito reativa, mas temos que fazer isso de forma proativa, de modo a prevenir fenómenos como esse. Com isso, nós estamos a dizer que o facto de mangal estiver lá estabelecido significa que não podemos ter esses eventos extremos, mas sim podemos, se calhar, minimizar aquilo que são os impactos desses eventos.
Bissau, 94 FM.
O ministro guineense da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nicolau dos Santos, resistiu na quinta-feira a uma ordem de prisão preventiva da Polícia Judiciária que o ouviu no gabinete no Ministério. quanto ao caso do escândalo do desvio para venda privada de pelo menos 170 toneladas de arroz doadas pela China. 36 foram encontradas em sua casa e outras tantas no armazém em Bafatá, pertencentes ao conselheiro do presidente José Mário Vaz e antigo ministro do Interior, Botché Candé, alugado pelo Ministério da Agricultura, como nos explica o nosso correspondente, Moussa Balde.
Continua o folhetim do arroz doado pela China e que aparece agora desviado em proveito próprio, segundo a polícia, por dirigentes políticos. São cerca de 3 mil toneladas do arroz que, recorde-se, era para ser oferecido aos guineenses mais necessitados. O ministro da Agricultura, Nicolau dos Santos, está a ser investigado pela polícia judiciária como sendo o autor do desvio de grandes quantidades do arroz em causa. Ontem gerou-se um tumulto no Ministério da Agricultura em Bissau, quando a PJ quis prender Nicolau dos Santos. Os guardas do governante e elementos da Polícia da Ordem Pública não permitiram a detenção. Hoje, o ministro do Interior, Edmundo Mendes, que tutela a Polícia da Ordem Pública, veio dizer que não houve pedido de qualquer ajuda por parte da PJ para a tentativa de detenção do ministro da Agricultura. O advogado do ministro considerou por seu lado que a ordem de detenção era ilegal, daí que o ministro, pura e simplesmente, se recusou a cumpri-la. O advogado de Nicolau dos Santos diz que a PJ está a usurpar competências do Ministério Público ao estar a conduzir toda esta operação de buscas e apreensões do arroz doado pela China. Em solidariedade com Nicolau dos Santos, o Partido da Renovação Social, de que o ministro é dirigente, veio considerar hoje todo este processo de uma clara afronta ao partido. Para o PRS, o próprio primeiro-ministro Aristides Gomes é quem está por detrás de todo este processo. Moussa Balde, Bissau, RFI.
São Tomé, 102.8 FM.
Esta semana em São Tomé e Príncipe, o advogado Adelino Pereira esclareceu a polémica sobre os 30 milhões do empréstimo feito pelo executivo anterior a uma empresa privada chinesa e os 17 milhões do fundo do Kuwait. O advogado confirmou que dos 30 milhões apenas 10 entraram para o Tesouro Público São Tomense, os restantes nunca foram transferidos pela empresa chinesa. O presidente São Tomense Evaristo Carvalho decidiu, portanto, convocar esta semana o Superior de Defesa e o Conselho de Estado. O primeiro-ministro reagiu à comunicação do Presidente da República, manifestou-se surpreendido com as palavras de deslealdade institucional. Jorge Bom Jesus disse que o Governo rejeita categoricamente essa afirmação.
O Governo lança um veemente apelo à comunidade internacional para estar atenta à ardilosa arquitetura política que parece estar a ser orquestrada com objetivos inconfessáveis. Constatamos com preocupação que talvez seja a única saída para encobrir atos e responsabilidades de alguns dirigentes que usaram indevidamente o erário público, aumentando a sua riqueza pessoal, enquanto o povo continua na miséria.
RFI, a Rádio do Mundo.
O Conselho da Segurança da ONU reuniu-se também esta semana em Nova Iorque para analisar a situação da Líbia, onde os combates se identificaram em torno de Tripoli, entre as tropas do general Haftar, que controla o leste do país, e as forças do Governo de União Nacional. Maria Ribeira, coordenadora humanitária das Nações Unidas para a Líbia, ela comentou à Rádio ONU quais as principais preocupações que se debatiam no início da semana as populações da capital da Líbia.
Temos visto combates nessa tentativa de avanço sobre a capital e que tem tido o seu impacto em termos da população nessas zonas. Uma das preocupações principais que temos é a situação da população que se encontra nas zonas de combate. Começamos a ver que há certas populações que estão a querer sair das zonas mais próximas dos combates, quando há combates que muitas vezes afeta, digamos, os serviços de base, como a eletricidade, a água, eventualmente também o acesso às clínicas e aos hospitais. Também temos a situação de migrantes ilegais que se encontram em centros de detenção e alguns desses centros se encontram em zonas muito próximas dos combates, em zonas mais vulneráveis. E então estamos bastante preocupados que não se pode esquecer dessas populações.
É o ponto final deste Magazine Semana em África, que, como sabe, está de regresso no próximo sábado. Até lá, tenha um bom fim de semana.